Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e este é o sexto programa de nossa série de 15 sobre a história do rock. No programa de hoje, nós vamos começar a desvendar a década de 1970, outra década que foi essencial para o rock. Foi nessa época que o rock atingiu a sua maior diversificação, se firmou como um estilo com muitas variantes bem definidas. Mas perdeu-se a nuance, a fluidez que existiu na década de 1960. Mas antes de a gente entrar na história dos anos 1970 em si e das novas sonoridades que apareceram nessa época, é bom a gente se lembrar que nada realmente muda só porque uma década muda, né? Muito da estrutura da música do rock da década de 1960 continuou existindo e coexistindo com o novo rock que se apresentava na década de 1970. E nós vamos ouvir um exemplo disso. Vamos ouvir uma música de uma banda galesa apadrinhada por George Harrison, que fez um razoável sucesso no início da década de 1970. E nós vamos ouvir então com o grupo Bad Finger, Baby Blue, que é de 1971. Badfinger, senhoras e senhores. Uma música deliciosa, mas talvez vocês tenham percebido que a estrutura dela caberia perfeitamente numa música da década anterior. Mas na década de 1970, o rock novo, o novo rock estava nascendo. De uma certa forma, os anos 1970 marcaram o rock como esse gênero novo, diversificado, poderoso, mas ao mesmo tempo, como eu disse antes, foi perdida a flexibilidade, a facilidade de migração que o mesmo artista frequentemente mostrava ao tocar suas músicas a partir de influências muito diversas. Vamos fazer uma analogia aqui. Eu disse em um programa passado que o rock na década de 60, no final da década de 60, tinha ficado adulto. No começo da década de 70, a gente pode dizer que o rock se tornou maduro. Continuando a analogia do crescimento humano, quando a gente olha uma criança esperta e alegre que está brincando, nós podemos facilmente imaginar todo o potencial que essa criança tem pela frente, todos os sonhos que ela pode ter e tudo que ela pode realizar. Essa criança, em média, pode se tornar uma imensa variedade de tipos de adultos, né? Mas aí um dia essa criança vira um adulto e amadurece, né? Daí em diante ela não tem mais potencial, ela já realizou as suas escolhas e tomou direções na vida, né? De uma certa forma, a gente pode olhar um adulto maduro como um certo desapontamento em relação à criança que um dia esse mesmo adulto foi. Porque ao adulto não restam muitas escolhas, resta a batalha. Por outro lado, não é possível viver de potencial para sempre, é preciso que a gente realize algo. Então o rock se realizou aí na década de 70. E eu vou fazer uma pergunta então retórica, uma vez que vocês não podem responder para mim, mas na cabeça de vocês, qual seria a música que poderia ser um símbolo dessa transição entre a década de 1960 e de 1970? Tenho certeza que vocês têm muitas sugestões a esse respeito. Mas a música que a gente vai ouvir agora, ela pode até não ser a escolha da maioria, mas muitos vão concordar que ela é, ao mesmo tempo, nova e também muito poderosa. Nós vamos ouvir com Led Zeppelin, Immigrant Song. Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Led Zeppelin no auge, senhoras e senhores. Essa música é nova em vários sentidos. Em primeiro lugar, temos a seção rítmica. O ritmo é forte, marcado, totalmente coordenado entre o baixo e a bateria, significando que aqui foi abandonada a sonoridade solta, meio jazzística, que era muito comum anteriormente, na década de 60. A guitarra é agressiva, ela é distorcida e ajuda na marcação do ritmo, mas ela faz uma coisa relativamente nova, ela faz um contraponto direto com o vocalista. E o vocalista, por sua vez, canta como se fosse um instrumento a mais na banda. Essa é uma característica importante de uma boa parte do rock dos anos 1970, pelo menos do hard rock. E outra coisa interessante com relação ao hard rock e em comparação com o rock and roll do início da década de 60 é que o hard rock e o rock de uma maneira geral não é um estilo totalmente dançável. O rock and roll sim, é muito dançável. Então, no fundo, essa coisa da dançabilidade de uma música tem a ver com esse gradiente que existe entre o rock e o pop. Immigrant Song não é pop. Isso tudo é bastante novo e eu vou dizer o nome das feras: Jimmy Page nas guitarras, Robert Plant nos vocais, John Paul Jones no baixo e John Bonham na bateria. Tinha que falar o nome deles, né? E hoje nós temos tempo para mostrar só mais duas bandas com sonoridades bem diferentes, mas muito marcantes para a década de 1970. Em primeiro lugar, nós vamos ouvir com Jethro Tull, Aqualung.
Thank you. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. You poor old sod, you see it's only me.
Sitting on the park bench, eyeing little girls with bad intent. Snot running down his nose, greasy fingers smearing shabby clothes. Hey, Aqualung, drying in the
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
A genialidade criativa de Ian Anderson e a guitarra de Martin Barre são marcas do Jethro Tull, né? Essa banda mostra também que nem todo rock se originava, criava músicas a partir somente do blues. O Jethro Tull vem do jazz e usa muito a música folclórica inglesa. E para finalizarmos essa brevíssima introdução ao rock da primeira metade dos anos 70, nós vamos à quarta banda de hoje, o grupo Yes. Também com raízes no jazz, o Yes criou uma interação nova entre o contrabaixo de Chris Squire, a bateria de Alan White. O contrabaixo é muito marcante, são ritmos inusitados, quebrados, não lineares. A guitarra de Steve Howe é muito diferente de tudo que se ouviu desde a origem do rock também. Muito jazz na guitarra do Steve Howe. E os vocais de John Anderson, todos os vocais do Yes, de suporte ao vocalista John Anderson, são muito harmoniosos, né? E os teclados aparecem de uma forma muito marcante, eventualmente não nesta música que nós vamos ouvir, mas em outras. O Rick Wakeman, famoso tecladista do rock progressivo, faria parte do Yes e ajudaria a colocar o Yes no seu auge. Vamos ouvir com o Yes, Yours is No Disgrace.
Thank you. We'll be right back.
espero que vocês tenham gostado, mas nós vamos ter muito mais década de 1970 nos próximos programas, porque ela foi muito importante. Na semana que vem nós vamos dedicar o programa inteiro ao hard rock. Então Led Zeppelin vai aparecer, Deep Purple vai aparecer e outras bandas. E teremos mais uma intrigante pergunta sobre a história do rock para responder na próxima semana. Obrigado pela audiência e até a próxima.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.